Bom dia, irmãos. Estão acordados, por enquanto? Por enquanto. Senhor Deus, nós pedimos a tua ajuda nesse momento, Senhor, que nós queremos contemplar a ti na tua palavra, Senhor. Queremos que ela nos transforme, Senhor, porque é o Senhor mesmo que está na tua palavra e o Senhor é vivo, a tua palavra é viva. E nós estamos aqui desejosos, abertos para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós tínhamos discutido todo um esboço de vários pontos sobre essa questão de aliança. E o primeiro ponto seria a aliança como base do Evangelho. Quando eu pensei sobre aliança na Bíblia, pelo menos nós aqui do Ministério Impacto, CPP, nós estamos acostumados a falar sobre aliança, né, Elisa? Temos um estudo que o meu pai desenvolveu anos atrás, tem até a série de livretos aí que chama Sete Alianças, e a gente tem usado esse estudo para entender como toda a Bíblia pode ser entendida na base desta sequência de alianças. Eu acredito que eu não precisaria falar muito para reforçar, para provar para vocês que aliança é um assunto central da Bíblia. Mas, mesmo assim, quando a gente começa a olhar para a palavra de uma forma diferente, quando nós procuramos ler a Bíblia com esses olhos, a gente acaba descobrindo muita coisa que a gente não sabia. Então, se você pensa que sabe tudo sobre a aliança na Bíblia, tem muita coisa para a gente descobrir. Muita coisa que, principalmente, como o Haroldo falou, nossa cabeça de gentios, nossa cabeça cultural, nós não temos esse entendimento, nós não temos essa base. E só lembrando de um ponto que eu gosto sempre de reforçar, é que nós, geralmente, como igreja evangélica, igreja cristã, nós temos um costume de enfatizar muito o Novo Testamento. O Velho Testamento é base histórica, tem muita coisa boa, mas muita coisa no Velho Testamento já foi superado. E, lógico, nós nunca vamos esquecer que a nova aliança vai muito além da velha. Hebreus fala que é uma aliança superior. Jesus é um sacerdócio superior. Ele veio para mudar a aliança e trazer uma aliança permanente, superior. Mas ela foi construída em cima de tudo que veio antes. Então, muitas coisas que o Novo Testamento não fala. Por exemplo, assim, eu sempre lembro da música. Quanto que o Novo Testamento fala sobre música? Muito pouco. De onde que a gente tira toda a nossa base para adoração a Deus em música? Do Velho Testamento. Tantas e tantas coisas que nós entendemos sobre música estão no Velho Testamento. Não precisava repetir no Novo porque já estava no Velho. E essa questão de aliança é uma delas também. Tudo que Jesus veio para trazer na nova aliança, ele fez em cima da base, do entendimento, da cultura, que Deus, afinal de contas, você pode achar que Deus não liga para 2.000 anos, 4.000 anos, é como 2 dias, é como 4 dias, mas vamos pensar bem, Deus gastou 2.000 anos trabalhando numa aliança com um povinho lá, judeu, de Israel natural, para depois introduzir a nova aliança para um povo que já sabia o que era a aliança. Então, não é pouca coisa pensar que Deus trabalhou tanto tempo para lançar uma base e a igreja tem perdido muito através dos séculos, esquecendo da base e tentando fazer uma igreja em cima de algo que nem leva em consideração o que Deus fez no velho. Gente, eu vou então pedir para vocês abrirem Êxodo 34, Essa passagem se tornou, alguns anos atrás, é difícil a gente falar que é uma passagem favorita, é uma passagem mais importante que outras, porque tem tantas passagens maravilhosas, eu não saberia comparar. Mas é um ministério que me influenciou muito através dos anos, a todos nós, a Patrola de Deus, que veio através de Bob Mumford. Depois nós tivemos também, temos recebido, até veio aqui o filho dele, Eric Mumford. Temos entendido muita coisa sobre ágape e através desses irmãos preciosos. E Bob Mumford foi o homem que primeiro me chamou atenção para essa passagem em Êxodo 34, dando uma luz diferente. E cada vez que eu volto, quando falamos sobre falar sobre a base do Evangelho e a Aliança, eu lembrei logo dessa passagem, e especialmente de uma parte, né, dessa revelação de Deus. E realmente, assim, eu não consigo chegar ao final, não consigo esgotar o que se encontra nessa passagem. Ela tem uma chave para entender muitas coisas na Bíblia inteira. Porque, afinal de contas, é uma revelação de Deus. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus. Se aqui nós temos uma das grandes revelações de Deus para um ser humano, Moisés teve um grande encontro com Deus na sarça ardente, em Êxodo 3. Mas essa aqui foi uma revelação superior. Moisés já tinha andado bastante tempo, essa aqui foi uma grande crise. Graças a Deus pelas crises que nos levam para mais perto de Deus, não é verdade? Então, foi uma grande crise, foi uma crise de aliança. Deus tirou o povo do Egito, fez sua maior manifestação coletiva. Sua maior manifestação é falado na Bíblia inteira, o Êxodo, o que Deus fez com as 10 pragas, o que Deus fez no Êxodo, foi a maior manifestação, só é comparável, a manifestação de Deus no Êxodo, só é comparável ao que vai acontecer na segunda vinda, em termos de Deus se manifestar para outros povos, não, né? Ele se manifestou no Egito, mas ele fez isso para conquistar um povo para si. Então temos toda essa história, o maior drama que nós temos da história de como Deus resgatou uma nação inteira, levou para o Monte Sinai, se revelou a Moisés e falou com voz audível a todo o povo, e o povo, enquanto Moisés ficou lá no monte, fez o bezerro de ouro. Isso gerou uma grande crise de aliança. E não vamos nos desviar para esse assunto, mas assim, o contexto é muito importante. Nós queremos entender sobre a aliança. Então, como vocês sabem, no capítulo 33, capítulo anterior, Deus falou que não ia mais, ele não ia abandonar, ele ia manter sua promessa, ele ia manter o que ele prometeu, mas eu não vou mais, eu não suporto. Eu não vou conseguir andar no meio desse povo. Já pensou Deus falando? Eu não consigo. Como o goiano fala assim, eu não dou conta. Eu não vou conseguir continuar com esse povo. Moisés, vai você, eu mando o meu anjo, mas eu não vou. E Moisés falou assim, se o senhor não for, eu não vou também. E aí? Como é que nós vamos fazer? E aí Moisés fala assim, às vezes parece que não faz tanta lógica, mas então, Senhor, me mostra a tua glória. Por que que Deus não vai? O que que nós vamos fazer? E Moisés fala assim, Deus, o Senhor já falou que eu achei graça, eu achei favor aos teus olhos. Mostra-me a tua glória. E Deus falou assim, tá bom, eu vou mostrar a minha glória. E aí a gente sabe da história que ele falou assim, eu vou mostrar minha glória, mas você não vai conseguir ver minha glória, nenhum homem pode ver, então você vai ter que se esconder na rocha, tem tudo aquilo. E eu sempre ficava imaginando, assim, até outras pessoas falavam assim, Moisés viu Deus pelas costas. Então Deus apareceu numa forma humana, ele viu as costas de alguém que Moisés viu da glória? Ele desceu do monte com o rosto brilhando, que as pessoas não conseguiam nem olhar para... O homem não pode ver Deus, e o povo não conseguia olhar para Moisés, só porque Moisés viu as costas de Deus. Então, eu sempre ficava pensando, o que Moisés viu? Qual foi a glória? Porque o que relata fala assim, que Deus proclamou o nome dele, mas eu sempre perdi o foco quando li essa passagem. E daí, Babamã falou assim, o que ele viu foi o nome de Deus. Essa foi a glória. Só para vocês se convencerem também, né? Voltando para o capítulo 33, no versículo 18, fala assim, Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Te proclamarei o meu nome. Então, o que Moisés viu foi o nome de Deus. Eu não estou falando que ele não viu nada físico, eu não sei. Continuo não sabendo o que ele viu. Mas a glória que Moisés viu foi o nome de Deus. Deus prometeu, eu vou fazer passar para você toda a minha bondade. Essa é a minha glória. A glória de Deus é quem ele é. Eu vou passar toda a minha bondade. Então, ele promete fazer isso no capítulo 33. E depois, no capítulo 34, versículo 5, diz assim. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Deus se pôs junto a ele e proclamou. Ele, homem nenhum tinha chegado tão perto. A Bíblia tem esse registro. Ninguém conversou tão intimamente com Deus. Ninguém viu tanto de Deus como Moisés viu. Mas o que Moisés viu? A gente tem a tendência de pensar, ele viu uma luz, ele viu um espetáculo, ele viu alguma coisa que cegou os olhos dele. Sim, pode ter tudo isso. Mas quando fala de glória, glória tem muitos aspectos, mas quando Jesus fala de glória, ele está falando de quem Deus é, de quem a Trindade é. A glória de João 17 é isso também. Então ele viu, Deus falou, Deus já tinha falado, eu sou o que sou, mas aqui ele foi além, ele viu várias coisas. Então, vamos colocar aqui para a gente... Então são, o nome de Deus, é a glória de Deus e é a bondade de Deus. Tudo isso é o que Deus falou com ele. Tem várias pessoas, eu até depois não tive tempo de investigar, eu li em algum lugar que os sábios, os estudiosos, os rabinos, sei lá, judeus, eles tiram dessa passagem, agora até me esqueci o número, mas era muito mais, não sei se é 12 ou 13, qualidades de Deus, até pretendo pesquisar mais para descobrir que mais que eles viram. Mas eu vou colocar 7, o número que a gente sempre procura achar, né? Número 7, talvez você possa fazer outra numeração, porque na nossa Bíblia não vem os números, né? Deus falou, eu sou, número 1, não tem essa numeração, né? Agora, eu sei que às vezes pode parecer assim, muito detalhe você entrar no sentido das palavras, definir, mas aqui, gente, nós precisamos descobrir, nós precisamos estudar qual o sentido de cada palavra. Tem traduções diferentes, fazem uma salada. Eu não sou estudioso, não sou conhecedor da língua hebraica. Quem sou eu para criticar outros tradutores que estudaram muito mais do que eu? Mas eu confesso, eu não entendo como é que o tradutor, aquele que ele presta atenção no sentido de cada palavra. Eu acho que, assim, por exemplo, nós temos aquele famoso exemplo de ágape. A gente descobriu que amor não é tudo a mesma coisa. Amor, amor, amor. Tem ágape, tem filéu, tem eros, tem vários, tem vários tipos, assim, então a gente até tem que usar ágape, porque nossa, palavra, nossa língua não tem uma palavra separada para falar o que, que é realmente o amor no seu sentido verdadeiro. Mas aqui tem várias palavras, que inclusive a que eu quero falar principalmente, não tem português, não tem inglês, não tem, não existe essa palavra. E na Bíblia, se pelo menos todas as vezes, é lógico que palavras têm contextos diferentes, não estou falando que sempre uma palavra tem que ser traduzida igual em toda a Bíblia, mas você lê, você vai encontrar essa vamos colocar a relação, senão eu vou ficar falando de coisa que nós nem abrimos aí. Então, versículo 6. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus, a minha tradução, século 21, fala, misericordioso e compassivo. Na verdade, devia ser o contrário, né? Então, vamos colocando aqui a relação. Esse aqui não escreve. Primeira palavra, eu acho isso muito significativo. Eu não acho que necessariamente essa ordem significa o que é mais importante. Ou, assim, são todas qualidades de Deus. Mas eu acho muito significativo que o Deus que estava muito bravo com o povo de Israel por ter quebrado a aliança, por isso é importante entender esse contexto em que Deus se revelou a Moisés. Eu acho muito significativo que a primeira coisa que Deus revela para Moisés é que ele é compassivo. Ele tem compaixão. E essa é uma palavra que significa uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que é comovida pelo sofrimento, como nós ouvimos aí a notícia hoje de que tem pessoas sendo degoladas, decapitadas, torturadas no Iraque. Eu e minha esposa Maristela, a gente estava assim, poxa, né, estão fazendo tanta coisa, estão colocando essas coisas na internet, será que é verdade? Será que eles estão mostrando? E eu fiquei assim, parece que ela queria ver se era verdade, assim, eu fiquei meio com temor, vou tentar ver se na internet mostra mesmo. E nós ficamos assim, nós vimos um vídeo, né, cenas assim, que nem para repetir eu não conseguiria, de ver assim, o que eles estão fazendo, né, levando 17, 18 pessoas em sequência, degolando. Gente, o que que isso causa em nós? O que que isso produz? O que que Deus sente quando ele vê esse sofrimento, e não só essas coisas absurdas do Estado Islâmico, mas o que que Deus está vendo todos os dias, em todos os momentos? Isso aqui foi a primeira coisa que Deus falou com Moisés. Eu sou compassivo. Eu sou tocado pelo sofrimento humano. Eu olho para a situação do povo, eu fico comovido. Você não pode pensar em Deus como um ser que sabe tudo o que vai acontecer, ele já viu o filme, ele sabe o fim da história, então ele não se comove. Isso não é Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que se comove com cada acontecimento da história humana, com a sua história, com a minha, com nações, com o que está acontecendo. Deus não está ausente, alheio a essas coisas que estão acontecendo. Então, esse é a primeira palavra. Mas essa palavra, por exemplo, ela é traduzida na nossa Bíblia de muitas maneiras diferentes. Então a gente precisa, estou rabiscando minha Bíblia aqui, porque não dá para ficar andando com aquela Bíblia, palavra-chave, por todo lado, né? Então eu estou tentando seguir, assim, porque quando eu leio a Bíblia, eu preciso saber o que que é compaixão, o que que é misericórdia. Então a segunda misericórdia. Misericórdia são... É mais ou menos como nós entendemos graça no Novo Testamento. São atos feitos, tem atitudes também, mas é mais ou menos um resultado da compaixão. Você tem compaixão, então você pratica um ato de misericórdia. Essa palavra é muito usada assim quando a pessoa, por exemplo, tem um versículo no Salmo que fala assim, que a pessoa deve ter misericórdia, não, deve ter compaixão e por misericórdia emprestar a quem precisa, né? Então é um exemplo assim, você tem compaixão e aí você pratica um ato de misericórdia. Então é uma consequência. O que é o número 3? Esse aqui não tem dificuldade em traduzir. Tardio em irar-se. Ou se você quiser colocar em uma palavra só. Só que põe assim, um O assim, bem longo assim. Longanimidade. Né? Tardio em irar-se. Paciente. Então, esse é um ponto. Agora que nós chegamos, então, no quarto, que é a palavra que não tem em português, então vocês vão ter que escrever essa palavra no hebraico mesmo. Resed. Você vai encontrar a transliteração, às vezes com CH, às vezes só com H. Porque o CH em hebraico, assim, na verdade, essas letras não são hebraicas, né? Mas, assim, colocam CH, quando tem CH, pronuncia como R, recede, né? Ou como em inglês pronuncia o H. Então, recede. É, também não sei se é bem assim que pronuncia, eu só sei que o CH tem esse som. É, eu vou colocar o resto das palavras aqui, depois nós vamos voltar nela. Mas lembra que na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ele fala sobre várias coisas, e uma delas, né, tem. Se já, né, muitas pessoas fazem estudo do Pai Nosso e tem vários pontos super importantes, mas de tudo que fala no Pai Nosso, na oração que ele ensinou, depois que ele termina, ele volta e enfatiza um ponto. Qual que é? Ele ensinou todo o Pai Nosso, que tem várias partes na oração. Aí depois que ele termina a oração, ele dá uma ênfase forte em um ponto. Isso, perdoar. Então, esse foi o ponto que ele queria enfatizar. Agora, olha só aqui nessas sete qualidades. Nós estamos no versículo 6 ainda, né? Compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. A minha Bíblia fala cheio de bondade. Gente, essa palavra muito, muito aquém. O que que a sua fala? Amor, beneficência, misericórdia, voltou para misericórdia, de amor, ok. Seria, vamos colocar as outras palavras rapidinho aqui para a gente poder comparar. Então, depois dessa palavra vem fidelidade, né? Algumas traduções colocam como verdade, não é isso? Fidelidade ou verdade. Depois, então, cheio de recede, né, essa palavra bondade é recede, e de fidelidade. Aí, versículo 7, que usa de bondade. Então, ele repetiu o número 4. A única palavra aqui, a única qualidade que ele vai falar duas vezes. Então, como no Pai Nosso, ele está fazendo uma ênfase especial. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se, ele é cheio, ele já coloca assim uma ênfase já na palavra. Ele é cheio de recede e de fidelidade, e ele usa desse recede com milhares de pessoas. Então, ele é cheio, ele tem para dar para muitas pessoas. Ok? Aí depois vem o quê? Que perdoa. Então, ele é. Bom, eu estou colocando como substantivo, então vamos seguir aqui, perdão. Mas ele é perdoador, né? Ele tem perdão para três. Ele usa pecado sim, com três palavras diferentes, né? Maldade, transgressão e pecado. De maneira alguma. considera inocente quem é culpado. Então, ele está colocando aqui uma outra. Ele está colocando um contrapeso. Ele perdoa todo tipo de pecado, mas ele, de maneira nenhuma, ele não é um perdoador que não é justo. Então, ele não usa essa palavra, mas eu vou colocar aqui que ele tem justiça, ele é justo. Ele, de maneira alguma, ele vai perdoar, considerar inocente. Não é que ele não vai perdoar, mas ele não vai considerar inocente quem realmente é culpado. Que castiga o pecado dos pais nos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Ok, então, então você observa duas coisas aqui. Uma, nós temos sete. Esse recede aqui está no meio, é o quarto. Ele é repetido, né? Ele é enfatizado, então ele aparece duas vezes, que ele quer dar uma ênfase muito forte. Ele fala o 4, o 5, depois ele volta no 4 de novo, para enfatizar isso. E a outra coisa que eu quero que vocês observem é que, quando Deus está se revelando a Moisés de uma forma, né, a revelação mais completa de Deus no Velho Testamento e na verdade é uma revelação completa na Bíblia, você não esperaria encontrar uma palavra muito importante que Deus é? O que, que Deus é? Deus é várias coisas, né? Mas o que, que Deus é de acordo com o Novo Testamento? Deus é amor. Você não esperaria encontrar essa palavra aqui? Então, de fato, as traduções que colocam amor aqui não estão tão longe da verdade. Então, você pode até colocar como uma tradução parcial amor. Mas por que parcial? Porque nós não entendemos bem o que é o amor e porque esse amor recede é um amor específico. Existe uma outra palavra, eu nem pesquisei muito as palavras no hebraico para amor, mas existem outras palavras para amor. Por exemplo, quando Deus fala assim, em Deuteronômio, talvez a gente até leia depois, né? É que Deus amou, vocês não eram grandes em números, mas Deus amou vocês. É outra palavra, não é resed, ele amou, tem uma palavra para amor. Mas essa palavra resed, nós vamos tentar ver um pouquinho mais para entender o que significa essa palavra e a relação com a aliança. Mas pensando, Deus é amor, você pode colocar isso como um centro. E o Deus é amor, no Novo Testamento, o amor ágape realmente inclui todas essas coisas. O amor ágape é tudo isso. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Para Moisés, ele teve que ficar escondido, Deus proclamou, foi uma revelação fantástica, mas em João 1 nós descobrimos que Jesus, que estava no seio do Pai, ele veio para revelar. E uma coisa fantástica é você começar a ver todas as qualidades que nós estamos colocando aqui na vida de Jesus, porque ele veio para revelar tudo isso, ok? Bom, algumas palavras para ajudar a entender essa palavra no hebraico, resed. Eu li em algum lugar que para você entender essa palavra, você precisa ter pelo menos três conceitos. Um é o próprio amor. O outro é uma coisa, uma qualidade forte. E eu diria assim, é forte. Vamos falar uma coisa mais forte do que forte. Inabalável. Inesgotável. A NVI, em inglês, eles usam uma palavra, uma expressão, muitas vezes para esse resed, porque em português, geralmente eles traduzem por amor. Amor, claro, amor é uma coisa fantástica, Deus é amor, mas na nossa linguagem, e também assim, da forma de aplicar, é uma tradução muito incompleta. Mas em inglês, a NVI coloca assim: amor infalível, amor inesgotável. né? Unfailing, né? Uma coisa assim que você nunca, ele nunca acaba, ele nunca desiste, é uma coisa inabalável. E o terceiro conceito, então, amor, que tem essa qualidade de ser inabalável, forte, inesgotável, e o terceiro conceito é que é uma coisa eterna, duradoura, constante, né? Então, são esses três conceitos que fazem parte do sentido. Então, é difícil a gente achar uma palavra em português que fale tudo isso. Então, assim como a gente usa ágape, acho que nós temos que começar a usar no nosso vocabulário resed. Esse é o resed. Essa palavra, gente, aparece 246 vezes no Velho Testamento. 246 vezes. Vale muito a pena. Ontem eu assim, não tinha tempo assim, de parar em cada uma, mas eu dei uma passada por todas essas referências, duas vezes assim. É uma coisa profundamente comovente. E você precisa começar a ler sua Bíblia e marcar onde que tem isso, gente, porque às vezes fala bondade, beneficência, benevolência, assim, não é a mesma coisa, gente. A gente está lendo a Bíblia, a gente não tá pegando o efeito. Agora, preste atenção, só no livro de Salmos, essa palavra é usada 130 vezes, mais da metade. Só no livro de Salmos. Então, ali ele exalta o resed de Deus. Por exemplo, o teu resed é melhor do que a vida. Lembra? O teu resed vai até os céus, o teu resed é eterno. Gente, é maravilhoso, né? Vamos ler lá, Salmo 25. Eu fico perdido, não sei o que que eu leio aqui, o que que a gente usa, mas assim. Salmo 25, vamos ver uma das vezes que ele usa essa expressão várias vezes em sequência aqui. Versículo 6. Salmo 25, 6. Senhor, lembra-te da tua compaixão. Essa primeira palavra aqui, ó. Raham, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Lembra-te da tua compaixão e do teu resed, porque são eternos. Eternos. Deus amou antes da fundação do mundo. Deus vai amar eternamente. Deus tem compaixão eternamente. Gente, por enquanto eu nem estou falando de aliança, mas eu queria que vocês entendessem que não tem sentido, se nós queremos entender a base, o fundamento da aliança, nós temos que entender em que contexto. Texto, Deus se revelou para mostrar a Moisés como que era a aliança, quem ele é, não tem como fazer aliança sem Deus, é tudo isso aqui. Não tem aliança com Deus assim, com Deus só como juiz, ou com Deus só como perdoador, não tem aliança com Deus, uma parte de Deus. Deus é tudo isso. E nós precisamos realmente entender essa relação. Se você colocar na sequência aqui, olha. Eu falei assim, a ordem não é porque um é mais importante, mas tem uma sequência aqui. Deus só foi falar sobre justiça lá no fim. E não foi para dizer assim, não, isso é pouco importante. Não, a justiça de Deus é séria. A justiça de Deus vai até a terceira, quarta geração. Deus não inocenta o culpado. Deus é verdadeiro. Então, não é uma coisa menos importante, mas olha só como ele faz tudo possível. Tudo que você tem aqui é para não ter que fazer isso. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele demora para ficar irado, ele tem esse amor eterno, esse amor que não falha, não é um amor que perde a aliança porque a pessoa é infiel, ele vai atrás, ele continua. Ele é fiel, essa palavra fidelidade é uma palavra dura também, porque a verdade dói. É uma palavra que fala assim: Deus é verdadeiro. Você vai encontrar muitos lugares quando fala misericórdia e verdade, nos Salmos, quando une essas duas palavras, geralmente é resed e fidelidade. Ele coloca as duas juntas, ele colocou aqui juntos também. Então, ele tem esse amor, mas esse amor é verdadeiro, não é mentiroso. Não é um amor mole, não é um amor que não vê as coisas. Ele tem fidelidade. Por exemplo, quando Davi orou no Salmo 51, Deus quer verdade nas minhas partes íntimas. Essa palavra aqui é verdade. Fidelidade é você e o que você faz de acordo com o que é real. Né? Então, Deus é fiel. A fidelidade de Deus também dura para sempre. Então, fidelidade, perdão, ele perdoa todo tipo de iniquidade, pecado, mas ele também é justo. Então, essa revelação de Deus é fantástica. Então, aqui, voltando aqui no Salmo 25, lembra-te da tua compaixão, do teu resed, porque são eternos. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, lembra-te de mim, segundo o teu resed, por causa da tua bondade. Que essa é uma outra palavra. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são resed e fidelidade, ou verdade, para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Ok? Ok, agora nós precisamos entender que essa palavra resed é uma palavra que significa amor, mas é um amor forte, é um amor eterno. E uma outra palavra que você pode colocar aqui para entender é amor de aliança. Porque essa palavra resed tem tudo a ver com aliança. Não é um amor que Deus ama a todos, Deus quer visitar a todos, mas ele desenvolve, o que ele procura é aliança. Então, agora nós vamos. Eu vou dá um exemplo aqui, porque quando você passa pela Bíblia, assim, aqui nos Salmos, você vai encontrar resed falando de Deus, quase sempre de Deus. Mas no Velho Testamento tem várias vezes que resed é usado de relações humanas e pessoas, né? Então nós vamos ver um aqui em Josué 2, porque vai nos ajudar a entender um pouco do que se trata esse tipo de amor. E você vai ver a relação que isso tem com aliança. Então, tem uma história aqui em Josué 2 que todo mundo conhece, sobre os espias, né, que foram lá na frente para espiar Jericó. E aí no versículo. Bom, eles foram parar na casa de Raabe. E Raabe conta para eles como eles, todo o povo de Jericó, ficou apavorado, né, que eles ouviram as notícias e ela afirma que ela acredita nesse Deus dos hebreus. Ela acredita, né, no versículo 11, né, quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então ela faz uma declaração de fé nesse Deus que é o Deus verdadeiro. Mas o versículo 12, então, que a gente precisa ver como é que funciona, como é que eles usavam, porque, evidentemente, essa palavra resed tem uma origem, era usada para situações de relações humanas. Então, ela fala o seguinte: agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com resed convosco, também agireis com resed com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro. Algumas traduções falam certo. Essa palavra seguro ou certo é essa palavra aqui, ó. Fidelidade. Então, olha só, aqui não vai usar a palavra aliança. Mas percebe como é? O que que Raabe fez para os espias? O que que ela fez? Ela acolheu, protegeu, com risco de vida, não foi? Ela arriscou a vida dela. Porque imagina se o rei de Jericó descobre que ela está escondendo os espias lá. Então ela falou assim: eu usei de resed convosco. Resed não é só um sentimento. Sentimento é compaixão. Resed É um ato de doação, é um ato de comunicação. Olha como Deus fez. Ele coloca, ele planta semente, é isso que ele faz conosco. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia, mas ele faz atos de misericórdia, mas ele se doa, ele faz atos de bondade. Você pode usar essa palavra bondade, mas você vê que é muito mais profundo do que bondade. Então, ela arriscou a vida, ela se doou a eles e ela quer que eles ajam com recede em relação a ela. Então, recede, você vai encontrar isso, se você estudar no, mesmo nas relações de Deus com o homem, você vai ver que recede é uma palavra que implica em reciprocidade. Recede é a palavra, é a base da aliança. Não existe, Deus pode amar todo mundo. Mas para ter aliança tem que ter um retorno, tem que ter uma correspondência. Se o homem não entra em aliança com Deus, Deus está doando, o seu recede e não vai ser recebido. Então aqui também. Então aí vai a história, né? Que assim, como fala assim, não fala de aliança, mas tem tudo, tudo que é uma aliança, porque eles colocam a vida deles como fiador, assim, olha, se alguma coisa acontecer com vocês, sua família, os espias falam, o sangue seja sobre nós, a nossa vida pela vida daquela pessoa. Eles, né, isso é uma aliança, né? E tem um sinal, que foi a fita de escarlate que ela tinha que colocar na janela. Então, isso é um bom exemplo para a gente poder ver. Eu vou falar, eu quero mostrar isso também com Davi e Jônatas, rapidinho aqui. Primeiro Samuel, nós temos um livreto aqui que muita gente já conhece, Aliança, História de Davi e Jônatas, né? Fala bastante sobre todos os pontos dessa aliança entre Davi e Jônatas, mas eu queria que vocês sentissem, né? Um pouco mais acessível, né? A gente vê isso numa relação humana, como Raabe se doou para eles e eles iam se doar para ela, tinha as condições, né? Vocês não podem sair da casa, né? Senão não tem proteção nenhuma. Se você revelar nosso segredo também, nós estamos livres. Então, tinha as condições, mas tinha recede dela para eles e deles para ela, né? Isso é importante. Em 1 Samuel 18 tem essa história famosa de Davi e Jônatas. Davi, versículo 1, terminou de falar com Saul. Jônatas se tornou. Puxa vida, não tinha notado que essa. Aqui fala, se tornou muito amigo. Olha que tradução, né? Que a sua fala? A alma se ligou, não é? Oi? Ligou-se com a alma, né? Houve uma ligação. Né? E Jônatas o amou como a si próprio. Então, aqui não tem a palavra recede, ok? Tem o amor. E o que aconteceu nessa história? Essa primeira parte da história, o que aconteceu? Ele amou, o que que ele fez? Ele fez alguma coisa. Ele não só falou assim, oh, Davi, como te amo, né? O que que ele fez? Se apegou, né? E é uma coisa profunda, foi de alma, né? Mas o que que ele fez então, em seguida? Ele se despojou, ele se doou. O que que ele estava fazendo? Ele fez, ele, isso é assim. Vamos brincar que você é o filho do rei. O que que era? O que que ele estava fazendo? Ah, eu tenho essa roupa bonita. Eles não são garotinhos. Se ele tivesse 10 anos, podia assim. Ah, Davi, você é o meu amiguinho. Põe a minha roupa de filho do rei. Ele não estava fazendo isso. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma aliança, mas o que que significava essa aliança? Ele estava dizendo: você vai ser rei, eu cedo o meu lugar para você. Ele estava dizendo isso. Mas na frente ele fala em palavras claras: ele fala assim, eu sei que você vai ser rei. Então, você percebe, eu queria que vocês vissem aqui, assim, Davi, você não, né, ele tinha compaixão, não sei, mas ele fez um ato de resede, ele fez algo que doou. Isso, gente, nós estamos aqui para falar sobre aliança. E até, né, nessas primeiras reuniões falamos um pouco sobre aspectos práticos. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos: se não tiver resede no negócio, não vai funcionar. Não tem sentido. Nós não estamos fazendo um contrato seco, formal. Nós não estamos fazendo um ato de vamos formar uma nova rede, uma nova organização. Nós não estamos fazendo isso. E em nenhum momento tem que haver esse tipo de troca. Esse tipo de troca, porque é isso que tem na Trindade, é isso que tem entre Deus e o homem, e é isso que tem que ter entre nós. Se nós estamos sendo visitados pelo resed de Deus, o resed também tem que fluir entre nós, ok? Então, é que ele fala, é que ele fez tudo ele se despojou, né? Aí, a história continua, e Saul começa a ficar muito ciumento de Davi, e as coisas vão desenvolvendo. E no capítulo 20, 1 Samuel 20, eu não vou ler todo o texto, mas no versículo 1, Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Ele já está começando a fugir, né? Davi está fugindo de Saul, mas ele foi até Jônatas. A primeira coisa que eu queria que vocês notassem aqui é que essa troca que houve, esse resed que começou a fluir entre os dois, deu a Davi um lugar seguro. Ele não sabia o que fazer. Ele fugiu, deixou Mical, deixou. Ele não estava mais na casa dos pais. Davi não sabia o que fazer. Mas ele foi até Jônatas, porque ele sabia que lá ele tinha um lugar seguro. E é isso que nós precisamos descobrir no corpo de Cristo. Gente, quantas pessoas estão no meio de uma igreja, de um monte de gente que faz parte da mesma família e não tem um lugar seguro. Não sabe em quem podem confiar. E Davi confia em Jônatas. Outra vez pode parecer uma palavra, assim, um tipo de uma expressão, eu não sei nem se a palavra certa é poética, né? Mas ele, lá no versículo. Versículo. Bom, vamos ver aqui. Versículo 8. Ele fala assim: "Sê misericordioso." Essa palavra recede. "Tenha recede comigo e teu servo, porque nós fizemos uma aliança diante do Senhor. Porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo. Por que me entregarias a teu pai?" Bom, eu não sei se ele esperaria que Jônatas fosse a esse ponto de matá-lo, se ele fosse culpado. Mas eu queria, eu sempre, eu tenho olhado para esse versículo dizendo, pensando assim: Jônatas, você não só é o meu lugar seguro, eu sei que você não vai me entregar para o seu pai, você não vai me trair, mas ele tem tanta confiança que ele falou assim: Jônatas, você que está lá dentro, você sabe. O que que eu fiz? Pelo resed, pela bondade que você tem comigo, você tem que me falar a verdade. Você tem que me falar se eu estou fazendo uma coisa errada. Vocês percebem isso? Ele não está só dizendo assim, né, se eu estou errado, me mata, assim, tipo, né, isso é uma forma de falar. Não, ele está falando, se tem uma coisa errada, você que é meu amigo, né, como o Provérbios fala assim, fiéis são as feridas de um amigo. Porque, né, como o próprio Deus, né, são feridas que nos curam. E então, Jônatas é o lugar seguro para ele, porque tem segurança, tem esse acordo, mas também porque Jônatas pode falar a verdade com ele. Depois, deixa eu ver onde que fala aqui. Tem um lugar que ele fala assim, bom, talvez seja uma outra tradução, né? Mas no versículo 8, quando ele fala, tenha recede para com teu servo, porque fizemos um acordo, parece que tem uma tradução no 8 que fala assim, você me fez entrar num acordo, numa aliança de Deus. Então esse elemento de Deus é muito forte aqui, né? Então, essa frase que eu queria chamar a atenção, assim, porque ele, assim, foi uma iniciativa de Jonatas, mas eles entraram numa aliança de Deus. Davi tem a consciência de que esta aliança não é uma coisa humana só entre os dois. Assim, você me fez entrar numa aliança de Deus. Quando é de Deus, não sei se Pedro vai falar sobre isso, mas ele fala muito sobre a aliança de casal e qualquer tipo de aliança no corpo de Cristo, só vai funcionar, só tem vida se Deus está dentro da aliança. Se não, é simplesmente um acordo humano. Então, isso é muito importante, esse aspecto aqui. Aí, no versículo 14, bom, vamos ler desde o versículo 12. E Jonatas disse a Davi, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Depois que eu sondar meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, se houver algo favorável para Davi, certamente mandarei te avisar. O Senhor faça a Jonatas essa aliança e esse recede é uma coisa assim que Deus é testemunha e que a pessoa não está falando assim, eu te prometo, mas né, eu vou te pagar daqui um mês, mas se não der, também né, é a mesma coisa. Não, assim, se eu não cumprir o que eu estou prometendo, que Deus me faça pior ainda, né, do que seria a consequência, né? Então, Deus, o Senhor faça, Jonas, o que lhe aprouver, se meu pai quiser te prejudicar e eu não te avisar. E não te deixar partir para ires em paz, o Senhor seja contigo como foi com meu pai. Se eu permanecer vivo, não agirás comigo conforme o recede do Senhor para que eu não morra? Não afasta também teu recede da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra a cada um dos inimigos de Deus, né? Então, é uma aliança, né? Mas é essa reciprocidade. O recede de Deus fluindo em todas as direções. Isso é muito importante entender que quando Deus fala de recede, ele está falando de algo que precisa ser recíproco. É, nós aprendemos que ágape doa, mesmo sem ter resposta, mas claro que nós entendemos pelas Escrituras que todo o plano de Deus é para conseguir um povo que entre em aliança com ele, que seja a esposa, que ame o Senhor de volta, ok? Então, esses dois exemplos, né, de Josué e de Davi juntos, nos mostram como o recede é algo recíproco, flui. E é algo de Deus, né, que a gente não sabe explicar, essa compaixão divina, essa misericórdia, quando Deus revela isso. E aí, como eu falei, assim, se você começar a seguir isso na Bíblia, você vai encontrar muitos textos. Dificilmente, eu acho, não sei se tem mais algum que reúne todas as sete características em um versículo só, mas tem muitos que reúnem. Por exemplo, compaixão, misericórdia, recede e fidelidade, né? Às vezes fala em outras combinações, combina recede com perdão, né? Davi ora assim, em Salmo 51, Davi usa várias dessas palavras para orar a Deus, se arrependendo do pecado. Conforme a tua compaixão, né? Ele usa tudo, né? Sua compaixão, sua misericórdia, seu recede, seu perdão, tudo que Deus é, né? Depois que Deus revelou a sua natureza para Moisés, lá em Números 14, quando Deus falou, vocês vão, né, por causa de não acreditar na promessa de Deus entrar na Terra Prometida, Moisés usa essa revelação para interceder com Deus. Ele fala assim: Deus, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que tem recede. Então, ele usa a revelação de Deus para falar para interceder para Deus não destruir o povo, ok? Uma passagem ou duas, né? Porque eu acho que não vamos ter muito tempo. Para falar da força desse recede, né? Eu acho que também não preciso provar muito. Se eu falar assim, o que, que você pode me falar para exemplificar esse recede de Deus que é forte, que atravessa, que como essa palavra assim, que não falha, que nunca Deus deixa de continuar. O que a gente pode usar para exemplificar isso? Né? Se você quiser resumir em uma coisa só, eu diria a história dos judeus. A história dos judeus na Bíblia e até a época presente é uma história de recede, é ou não é? Como que Deus poderia continuar? Eu não teria tempo para ler essas passagens, né? Mas Jeremias 3 fala assim, se uma esposa é infiel ao marido, o marido depois, ele vai voltar para essa esposa infiel? Dentro da cultura deles era uma coisa absurda. E Deus falou assim, isso até contaminaria a terra, porque é contra o que fala na lei. Se uma esposa é infiel, se a esposa não correspondeu, não teve recede de volta para Deus, como que Deus vai continuar? É lógico que existem situações em que Deus vai julgar, que Deus, assim, nós podemos quebrar a aliança de Deus. Né? Aliás, antes de falar sobre, de dar outras passagens sobre isso, vamos voltar em Êxodo 34, só queria chamar a atenção para mais uma coisa aqui, mostrar para vocês que isso está no contexto da aliança. Vamos voltar aí para o versículo 8, logo depois que Deus termina de proclamar o nome dele, diz assim, nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e adorou, dizendo, Deus, se agora achei favor, esse favor é esse número 2 aqui, ó, essa misericórdia aqui, ó, se achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque, eu diria assim, apesar de que, né? Vá no meio de nós, porque esse é um povo muito obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado e toma-nos como tua propriedade. Olha que coisa interessante, né? Como que é o relacionamento de amor? Um verdadeiro relacionamento de amor, ele não segue muito a lógica, não é verdade? Tem coisas que não são racionais, não são lógicos, porque Deus falou assim, eu não vou andar no meio de vocês. Aí Moisés falou assim, mas então me mostra a tua glória. O que Moisés estava pensando? Ele falou, me mostra a tua glória. Mas Deus falou assim, eu vou mostrar a tua glória. E lá, eu não terminei de ler aquele versículo em Êxodo 33, mas ele falou assim, eu vou mostrar toda a minha bondade, vou mostrar toda a minha glória e vou mostrar que eu tenho misericórdia, fala bondade, né? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. E se eu não quero ter compaixão mais desse povo, eu não vou ter mais. Então parece que o encontro não vai mudar muita coisa. Aí Deus se revela, mostra tudo isso aqui, e aí Moisés, parece que ele fica mais animado com essa revelação. Porque ele se curva diante de Deus e fala assim, Deus, então eu acho que dá para o Senhor andar conosco sim. Eu acho que o Senhor pode andar, porque o Senhor tem compaixão, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é cheio de um amor que não vê obstáculos, não se enfraquece, não acaba. Já vi um casal falar assim, não tem, nosso amor acabou, tem que separar mesmo, acabou o amor. Cadê o recede? É por isso que a gente precisa entender que resede não é só sentimento, inclui sentimento, mas é uma coisa que vai além. Vai além. A aliança resede, vai além de um sentimento. Eu não abandono o irmão porque eu não estou gostando mais dele. Eu não dou mais certo com ele. Não é, isso não é. Resede é muito além de dar certo, de ter, né, um sentimento do momento. Então, resede vai além. Resede é fidelidade às promessas de Deus, né? Então, ele fala tudo isso, e o que, que Deus fala? O que, que é a resposta de Deus no versículo 10? Deus aceitou ou não aceitou? Então, o Senhor disse: olha, gente, eu gosto de ler nas entrelinhas, eu posso estar lendo errado, né? Mas eu gosto de olhar isso aqui, e sabe quando a pessoa briga, 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 só não faço, não faço. Aí, de repente, a pessoa amolece, assim, e nem justifica, assim. Tá bom, então vamos fazer e vamos mudar de assunto, já vamos para frente. Então Deus fez o maior ruá com Moisés, falou assim: não, não vou, não vou, não vou. Aí Moisés vê a revelação de Deus e ele se prostra diante de Deus, assim: Deus, dá para o Senhor andar com Deus, conosco. Aí Deus fala assim: tá bom, eu vou fazer a aliança. Então, como a gente estava falando, então não vamos fazer mais deuses, né? Vamos, assim, ele nem faz explicação, ele nem fala assim: tá bom, eu mudei de ideia. Não, ele faz de conta assim: não, vamos retomar nosso assunto de antes, lá de antes. Então, faço uma aliança. Eu vou fazer diante de todo o povo maravilhas e tal. E continua o assunto, né? Como se ele não quisesse falar. Mas claro que essa não é a intenção de Deus, né? Mas aí, nós temos, nesse mesmo capítulo 34, Deus fala o seguinte: ele começa a falar. Ele não está abandonando a ideia dele de ter um povo que corresponde a ele em amor. Então, ele fala assim: então, vou fazer uma aliança, a aliança vai ficar valendo, mas não pode ter outros deuses além de mim. Porque quando tem resede, que não é simplesmente eu amo e você faz o que você quiser. Quando a gente fala assim: então tem resede, então tem resede, então não vamos assim, não é tudo vale, não. Tem que ter compromisso, tem que ter uma correspondência. Existe algo. Imagina assim, um casal que fala que ama um ao outro, e nem o marido nem a esposa importa se o cônjuge está tendo um relacionamento com outras pessoas. Que tipo de amor é esse? Esse aqui é um amor de aliança. Amor de aliança tem uma coisa que a gente não gosta de falar muito, mas Deus falou logo em seguida. Corre seus olhos um pouquinho para baixo. O que que Deus fala? O que que faz parte de uma aliança? O que faz parte? Qual que é um outro elemento que faz parte de uma aliança onde tem reciprocidade? Ciúme. E Deus fala uma coisa assustadora aqui. E outra vez, assim, tem uma tradução errada, acho que em todas as Bíblias. Ainda não achei uma em português que traduz essa palavra aqui. Versículo 14: porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome... Isso aqui não é uma qualidade secundária, isso aqui é o nome de Deus. Porque se Deus é um Deus de resede, ele também é um Deus de ciúme. Agora, não é o ciúme doentio, nosso, possessivo. Tem muitas coisas assim, não vai comparar o ciúme de Deus em todos os aspectos ao ciúme doentio dos homens. Mas é ciúme. É ciúme. E Deus se importa se o seu coração não é inteiro para com ele. Amém, irmãos? Então, é sério, né? Como em Hebreus fala: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Por quê? Porque assim, Deus é um fogo consumidor. Ele tem paixão, ele ama, ele se doa, ele vai fazer resede mil vezes para você, mas ele quer que haja resede no seu coração. Então, primeiro, vamos ler duas ou três passagens, uma em Jeremias 2:2, onde Deus fala que ele quer que haja resede em nós. E eu quero que vocês vejam que esse resede de Deus
Se você for ler todos os textos de Salmos, nessas 130 vezes que fala Hesed em Salmos, você vai ficar maravilhado com o Hesed de Deus. Mas toda a origem vem de Deus, né? Ele que é a fonte. Mas ele está cultivando, ele cultiva em nós. Jeremias 2, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Por isso, sim, eu fico bronqueado com essas traduções, né? Porque fala fidelidade, mas por que vai traduzir como fidelidade? Não sei a sua, né? Mas é Hesed. Eu me lembro do teu Hesed na juventude. Tinha uma correspondência, ele encontrou uma resposta, ele estava procurando essa resposta. Eu me lembro do teu Hesed na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor. Jeremias 31, antes de ir para Oséias, Jeremias 31, afeição, melhor, bem melhor. Vamos começar no primeiro versículo, 31, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo de Israel, que escapou da espada, encontrou favor no deserto, quando buscava descanso. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno, isso aqui não recede ainda, é amor mesmo, com amor eterno. Então eu queria mostrar que amor pode incluir compaixão, misericórdia, em Deuteronômio, não vai dar tempo de ler todas essas passagens, Deuteronômio 7 é muito bonito também, que ele fala assim que Deus amou Israel e também por causa da fidelidade aos patriarcas, né, ele colocou sua afeição sobre Israel. Ele colocou sua afeição sobre Israel. E deu aliança e recede. Você encontra muitas vezes recede e aliança no mesmo texto. Mas aqui a coisa começa com amor. Começa com amor. Com amor eterno. Te amei, por isso com recede o atraí. Então ele ama, ele usa compaixão, ele tira do Egito, ele faz as coisas. Mas ele está procurando uma resposta. Então aqui mostra como Deus usa, recede para atrair de volta, né? Mas o que ele quer? Ele quer uma resposta. Oséias mostra muito. Vamos lá para Oséias. Oséias 4, versículo 1. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação, uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade, essa palavra fidelidade aqui, número 5, não há verdade, nem recede, nem conhecimento de Deus na terra. Então Deus está triste, Deus está bravo, Deus está agindo com dureza em cima do povo de Israel, porque eles não tinham recede. Deus tem recede, mas eles não estavam devolvendo. Capítulo 6, de Oséias também, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso recede é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Gente, como que recede, que é duradouro, que é forte, pode ser um orvalho? É uma contradição de termos. Como que o nosso amor, como que nossa correspondência a Deus pode ser uma coisa tão transitória, tão volúvel, tão passageiro? Mas é isso que ele está falando. Então, Deus doa, recede em nós, ele quer recede de volta e ele quer que haja recede, porque aí você pula ali para o versículo 6, ele fala, pois... quero recede e não sacrifícios. É o que ele quer. Agora, esse recede que ele quer, é para ele ou para uns para os outros? Eu sempre li esse versículo pensando, eu quero misericórdia, quer dizer, para, né, a gente ter misericórdia uns dos outros. É isso também. Mas veja só, ele está falando na sequência, que te farei, Efraim? Porque o vosso recede, nós não temos recede para Deus, e é óbvio que aí nós não vamos ter uns com os outros, porque faz parte, né? Em Miqueias, aquele texto bem conhecido, assim, né, que Deus requer de ti, ó homem, mas que ames o recede. Né? Então, é fantástico isso, ok? Agora, voltem para Isaías 54, e só quero lembrar, então, que o recede de Deus é muito forte. Apesar de nós não termos esse recede, para devolver para ele, o recede dele é muito, muito forte. Só que ele age com justiça, ele não vai simplesmente, ah, tá bom, vocês não me amam, vocês não correspondem, ah, tá bom, eu entendo, não. Né? Por isso que na revelação ele fala assim, eu perdoo, mas, né, primeiro tem a palavra fidelidade, essa palavra aqui é fantástica, esse aqui você pode colocar também ao lado, assim, na aplicação para nós, integridade. Isso aqui é integridade, é lealdade. Você é verdadeiro, aquilo que você promete, aquilo que você fala, aquilo que você não é duas pessoas, você não tem duas caras, você é autêntico, você tem verdade no seu interior. E Deus é justo, e ele vai julgar, muitas e muitas vezes a gente tem isso revelado no Velho Testamento. Okay? Mas aqui em Isaías 54, diz o seguinte, versículo, bom, ele está falando que Deus vai abençoar, estéril e tal, não, versículo 4, não temas, porque não passarás vergonha, não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas, tu esquecerás a vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel, teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da mocidade que havia sido rejeitada, diz o seu Deus. Aqui ele não está enfatizando o fato assim, por que que ela foi rejeitada? Por que que ela passou por tudo isso? Deus tem compaixão? A Bíblia fala isso, né? Que Deus fere e depois ele tem compaixão, né? Né? Ele fere, mas tem uma razão. Por que que ela estava sendo desamparada? Versículo 7. Por um breve momento. Quem sabe quanto que dura o breve momento? Por que que Deus considera tão breve assim, né? Deus podia achar também que demora muito. Ele tem outra visão do tempo. Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Com grande compaixão. Meus irmãos, tem uma coisa que eu vejo cada vez mais nas Escrituras. Tudo que Deus quer da nossa parte é quebrantamento e arrependimento. Deus está sempre pronto. Eu gosto de pensar de Acabe. Acabe era um sujeito que não merecia misericórdia. Ele começou a ficar um pouquinho, só um pouquinho, que ele não mudou, na Bíblia não fala que ele se converteu, mas naquela história de Nabote, quando Elias falou o que ia acontecer com ele, ele ficou humilde, ficou andando assim, bem assim, devagar. E Deus foi falar com o amigo dele, Elias, você está vendo como ele está agindo? Eu não vou mais fazer nos dias dele, não. Gente, Deus ficou mole com Acabe. Deus ficou amolecido com Acabe. Gente, o que que Deus está querendo? Deus às vezes fala coisas tão duras e a gente fala, Deus, o que que Deus... Deus deve estar muito bravo, só basta um pouquinho. E Deus fala assim, com grande, por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão. Eu te trarei de volta, escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação, mas me compadecerei, número 1 aqui, me compadecerei, no 7 também, de ti com recede eterno. Eterno, recede eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, gente, Deus, se você fosse Deus, que está na eternidade, Deus ia ficar contente com uma coisa que dura pouco tempo? Pensa bem. Se coloca no lugar de Deus. Deus quer uma coisa, Deus está interessado nessas coisas passageiras? Não, Deus quer coisa eterna. A primeira aliança, chamada de aliança na Bíblia, quando não é, Deus já foi falando, essa aliança vai ser eterna. Agora, vai falar sobre outras coisas no decorrer dessas próximas palestras, mas só dentro desse contexto, eu queria que vocês, uma coisa importante para ver sobre a aliança na Bíblia, e eu fico tentando entender como isso se aplica à nova aliança e à nossa conversão. Porque nós temos, acho que um dos conceitos errados que nós temos sobre a nova aliança é que a gente faz uma oração, convida Jesus para entrar no coração, e isso é garantia eterna. E eu não estou falando que não é. Eu sinceramente estou pedindo ajuda, porque eu não sei como interpretar isso à luz das histórias de aliança de Deus no Velho Testamento. Porque principalmente Abraão, que é o começo de tudo, que mostrou tudo que tem sobre a aliança, você vê com Abraão, olha como foi demorando. Deus chamou Abraão, nem falou de aliança. Abraão correspondeu, foi lá, demorou para ir, parou no meio do caminho. Depois ele acabou chegando lá e Deus prometeu a terra e tal. No capítulo 15, acho que 10, não me lembro agora quantos anos que passaram, até o capítulo 15, aí ele fala assim, né, cortou a aliança, né, talvez alguém vai falar sobre isso. Cortou uma aliança com Abraão e falou assim, estou fazendo uma aliança com você, com seus descendentes, mas não falou nada sobre eterno ainda. Aí quando Abraão tinha 99 anos, é que Deus deu a ele o sinal da circuncisão e falou assim, esta será, eu estou fazendo com você uma aliança eterna. Mas não acabou ainda. Não foi o fim da progressão. Depois que veio Isaac, ainda veio a história de oferecer Isaac. E aí que eu quero que vocês vejam como funciona recede. Deus usou de recede com Abraão? Que coisa maravilhosa, né? Se nós, como pais e avós, ficamos babando com filhos que nascem dentro da idade normal, imagina o pai de 100 anos, gente. E, gente, eu não faço ideia o que Abraão e Sara estavam sentindo. Isso recede de Deus. Deus deu a eles uma criança, coisa linda, coisa maravilhosa. Eles tiveram a experiência de paternidade, maternidade. Mas aí Deus fala assim, devolva. Devolva esse filho, ofereça esse filho de volta. É recede. E quando isso aconteceu, quando houve essa reciprocidade, Deus jurou, como dizem em Hebreus 6, por duas coisas imutáveis. Você quer falar de recede? Uma coisa forte, uma coisa que não pode ser quebrada? E nós estamos vendo hoje, 4.000 anos depois daquele juramento, Deus está brigando por causa da promessa que ele fez a Abraão. É tremendo. E a outra, outro recede que nós temos, assim, uma das coisas que eu queria mostrar é que esse recede, ele vai crescendo. Tem que ter correspondência, e isso é para acontecer entre nós e Deus. Deus se doa cada vez mais a nós nos doamos cada vez mais a Ele e cria laços cada vez mais fortes, porque Deus está produzindo laços que vão durar eternidade. Você quer fazer um prédio que aguenta terremotos, qualquer coisa, Isso é que Deus está produzindo. O reino dele é inabalável, mas o reino dele é baseado nisso. É construído em cima disso. Mas isso não acontece. Por isso que eu falo assim, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sei sobre a parte de teologia, a Bíblia não fala muito assim. Ó, gente, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você nunca mais vai perder aquele... Deus não vai deixar você se soltar. Eu não sei como é que funciona. Eu não consigo entender porque na Bíblia essas alianças eram construídas. Tá, nós temos tudo em Jesus, pronto. Veio pronto para nós. Mas eu estou confessando, eu não sei mesmo. Não sei como é que isso funciona. Mas eu sei que com Abraão, com Davi, com a nação de Israel, Deus foi construindo. Deus foi construindo, é uma coisa que vai acontecendo. E entre nós tem que ser assim. Tem que ser assim. As alianças que nós estamos conversando esses dias, eles não acontecem assim da primeira vez que a gente se encontra. Isso tem que desenvolver um relacionamento. Muita gente quer exercer autoridade e nunca usou recede para ninguém. Só quer receber de volta. Nós precisamos entender que as alianças, o fluir da vida de Deus, acontece quando nós nos doamos, sem exigir nada. O apóstolo Paulo fala assim, eu podia exigir isso, 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 mas eu quis dar de graça para vocês. Ninguém vai tirar essa minha glória de poder. Eu poderia exigir esse direito, esse direito, esse direito, ele fala em Coríntios 9, mas eu não quis usar de nada disso, porque ele quer conquistar as pessoas, como Deus nos conquista através do recede. E a outra coisa, aí você pode ler Salmo 89, 2 Samuel 7, a aliança de Deus com Davi. Quanto tempo Davi andou com Deus até que houve realmente aquela, né, aquela aliança eterna? Quando Davi usou, outra vez, assim, eu vejo assim, Deus, ele está esperando o menor sinal, é como os pais que ficam vigiando assim, os filhos e querem, eles querem sentir uma resposta, eles querem ver o que, que os filhos estão devolvendo para os pais, o que, que eles estão produzindo, um pequeno sinal, um pequeno gesto, alegra o coração do pai. Deus está procurando isso, eu fico vendo aquela cena de 2 Samuel 7, quando Davi falou com Natan, assim, eu tenho casa, tenho tudo, Deus me deu paz, mas Deus não tem nada, Deus não tem nenhuma tenda, só tem uma tenda para a arca, Deus não tem casa. Quando Davi, ele se oferece e recede a Deus, Deus ficou tão comovido, Deus quase se tropeçou, se caiu sobre si, Davi, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele está procurando esse tipo de resposta. Davi ficou atônito. Deus, eu só falei que ia fazer uma casa para o Senhor. O Senhor já foi falando que tem um trono eterno, que minha descendência vai ficar no trono para sempre, que nunca o Senhor vai retirar o teu recede. E é interessante ali, que ele fala assim, não vou retirar o meu recede de você e da sua descendência, como eu retirei de Saul. Então você percebe que Saul não correspondeu. Deus deu recede para Saul. Ele tirou Saul e colocou no trono, recede de Deus. Mas Saul não correspondeu e o recede de Deus foi retirado. Então são alguns pensamentos, algumas coisas para a gente colocar diante do Senhor. Amém.